iguais e, portanto, não faz qualquer sentido que seja cada consumidor individualmente, cada pessoa individualmente que tenha que entupir, digamos assim, tribunais com processos deste género, quando podemos, para cláusulas que sejam exatamente iguais ou semelhantes, fazer vigorar exatamente a mesma decisão que foi tomada em tribunal. Por último, dizer que, considerando as intervenções que foram tidas nesta Casa, a única coisa que nós podemos concluir é que temos caminho para fazer a nível da especialidade, mas, obviamente, sem estarmos a arranjar desculpas para atrasar este processo. Falamos de matérias que são discutidas há muito tempo, há muitos anos, não só a nível europeu, mas também em Portugal, pelas associações de defesa do consumidor, nomeadamente. Existem vários pareceres que já apontam todos os caminhos que são necessários de aprofundamento da legislação e, portanto, aquilo que nós apelamos é que não se encontrem desculpas para atrasar um processo que é fácil de fazer e que tem um impacto muito grande na vida de todos os cidadãos.
Senhores deputados, ainda há vários partidos com tempo disponível. Pergunto se podemos passar à fase de encerramento ou se mais alguém pretende intervir. Passamos então ao encerramento e, para esse efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que concluímos que parece que estamos todos de acordo sobre a necessidade e sobre a oportunidade desta iniciativa dos Verdes e sobre a necessidade de rever o regime das cláusulas contratuais gerais. Esta matéria chegou, aliás, a ser objeto de uma petição em 2013, solicitando a definição de normas a nível do tamanho de letra e do espaçamento entre linhas nos contratos, ou seja, exatamente sobre a matéria que incide esta iniciativa legislativa dos Verdes. E nessa discussão em plenário, todos os grupos parlamentares afirmaram acompanhar as preocupações expressas nessa petição e que hoje, de certa forma, também aqui foi reafirmado, o que registamos com muito agrado. É verdade que já existem na legislação portuguesa mecanismos que procuram salvaguardar vários aspectos relacionados com os contratos de adesão. Desde logo o regime jurídico das cláusulas contratuais gerais, que tem tido aqui um papel muito importante, mas também a Lei de Defesa do Consumidor e até mesmo o regime jurídico dos contratos de seguro. Mas ainda assim, aquilo que a realidade nos tem mostrado é que, para além destas normas não serem escrupulosamente cumpridas e de poderem até transportar alguma subjetividade, dando margem para diferentes interpretações, nós continuamos a ter contratos de adesão com informações redigidas com um tamanho de letra minúscula e quase impossível de ler. Ora, são estas situações só ocorrem porque, de facto, há uma lacuna na lei e, portanto, é esta lacuna que os Verdes pretendem preencher com esta iniciativa legislativa. Dizer, por fim, em relação àquilo que foi dito, sobre o regime sancionatório, ele está previsto no regime das cláusulas contratuais gerais e, portanto, não percebo muito bem, mas estamos abertos para, em sede de especialidade, a colher as melhores soluções. Aliás, queria também aqui expressar toda a disponibilidade por parte dos Verdes para acolher todos os contributos que, em sede de especialidade, possam decorrer, com a inclusão, nomeadamente, dos tais contratos online, com o regime sancionatório, se houver por aí problemas, e, portanto, estamos abertos a procurar soluções que melhor respondam à transparência nestes contratos e sem que isso signifique dilatar no tempo a finalização do processo e sem fugir do essencial, que é, naturalmente, o reforço da transparência nos contratos de adesão no regime das cláusulas contratuais gerais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar agora ao sexto ponto da ordem de trabalhos, apreciação do relatório sobre o progresso da igualdade entre mulheres e homens no trabalho, no emprego e na formação profissional, 2019. E este debate vai ser aberto com a intervenção do Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Emprego, Miguel Cabrita. Tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a promoção da igualdade entre homens e mulheres, incluindo a dimensão decisiva da igualdade no mercado de trabalho, é uma das tarefas fundamentais do Estado previstas na Constituição. Neste âmbito, estabelece a lei desde 2001 que cabe ao Governo apresentar um relatório anual sobre o progresso nesta matéria e é este dever e expressão da prioridade das questões da igualdade que hoje aqui cumprimos. O relatório integra os contributos de diversos organismos e áreas governativas que desenvolvem atividade relevante na promoção da igualdade. A todos estes organismos e, em particular, à Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego, uma palavra de apreço. O relatório hoje em discussão, relativo a 2019, reitera uma conclusão, penso que inescapável, na longa marcha pela igualdade. Os progressos muito significativos ao longo dos anos continuam a coexistir com assimetrias ainda significativas entre homens e mulheres. Na educação e formação, persistem escolhas marcadas pelo género e com consequências em fenómenos de segregação profissional em algumas áreas. Só 35% das jovens estudantes optam por percursos profissionais, o que compara com mais de 48% dos jovens. Em contraponto, porém, no ensino superior a participação das mulheres é hoje maioritária, tendo atingido, segundo dados da DGEC, o nível mais alto de sempre. E também são as mulheres que mais participam em aprendizagem ao longo da vida. No mercado de trabalho, Portugal é um dos países da Europa com maior participação a tempo inteiro das mulheres no mercado de trabalho, a maior garantia de autonomia de cada indivíduo e, portanto, de cada mulher. Mas ainda assim, o part-time e o subemprego são maiores entre as mulheres. Há ainda disparidades salariais significativas, apesar da tendência para a diminuição nos últimos anos. As mulheres estão mais representadas nos segmentos com baixos salários e, desde logo, no salário mínimo nacional. Estão, pelo contrário, subrepresentadas nos salários mais altos e nos cargos dirigentes, apesar também dos progressos nos órgãos de topo das empresas nos últimos 2 anos, em que a participação das mulheres na administração das maiores empresas cotadas em bolsa passou de 16,2% em 2017 para 24,6% em 2019. Assimetrias subsistem também na conciliação entre trabalho pago e a esfera familiar, apesar dos avanços no acesso a equipamentos de apoio à família, com Portugal entre os países europeus que primeiro superaram as metas de Barcelona. E há caminho a fazer, também apesar dos progressos, desde logo na parentalidade. Na última década, a proporção de homens que gozaram a licença parental facultativa aumentou de 45% para 68% e aumentou de 9% para quase 40% a adesão a licenças partilhadas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, por todas estas razões, o caminho que percorremos está ainda incompleto. Os indicadores que este relatório incorpora têm muito deste caminho recente, presente, mas têm ainda demasiado passado, reflexo de uma cultura de desigualdade incorporada e estrutural que temos de continuar a debater. Desigualdade que se revela a cada passo, também nas situações de dificuldade, como o atual momento da pandemia. Mais uma vez, esta crise está longe de ser simétrica também do ponto de vista do género, também do ponto de vista da desigualdade entre homens e mulheres. Foram as mulheres as mais atingidas no primeiro impacto. Quase 60% do aumento de desemprego desde março é explicado pelo acréscimo de desemprego entre mulheres. São as mulheres as mais expostas às dificuldades de conciliação que podem ser levantadas, por exemplo, pelo teletrabalho. E lembremos-nos do perfil dos beneficiários do apoio extraordinário à família, quase mais de 80% são mulheres. É por isso que os instrumentos criados em anos recentes, como a Lei de Promoção da Igualdade Salarial, a Lei da Representação Equilibrada em Cargos de Direção, o Programa 3 em Linha, o constante aprofundamento da lógica de partilha das licenças de parentalidade são tão importantes. É por isso que o esforço que tem sido feito em campanhas para promover a igualdade, para alargar a consciência da discriminação e dos direitos, para reforçar mecanismos de proteção, por exemplo, na CIDE, que tem hoje poderes reforçados, são tão importantes. E é por isso que é tão importante que sejamos capazes de prevenir que se reproduzam no futuro os focos de desigualdade existentes e que surjam novos, como aqueles que citei a propósito do teletrabalho e, em geral, no chamado futuro do trabalho e na economia digital e também nas profissões de acesso a este tipo de atividade económica. É esta a razão pela qual, aliás, estas matérias, as questões da igualdade, vão ser objeto de regulação e também de questões de igualdade que estarão presentes no Livro Verde do Futuro do Trabalho que se encontra em preparação. Não nos podemos esquecer que em todas as áreas do mercado de trabalho e também no futuro do trabalho há desigualdades que têm de ser objeto de tratamento e que não deixarão de fazer parte da reflexão que o Governo está a fazer, em particular no Livro Verde do Futuro do Trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Secretário de Estado, também pela pontualidade na utilização do tempo. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a igualdade entre homens e mulheres é uma batalha que tem séculos e que a Iniciativa Liberal considera fulcral. mas não confundimos igualdade com igualitarismo, como fazem os partidos à esquerda, que certamente gostariam que todas as pessoas, independentemente do género, fossem iguais, pensassem o mesmo e fossem felizes da mesma forma. Para nós, o que importa mesmo é que haja uma real igualdade de oportunidades, oportunidades de estudar, de empreender ou ceder empregos, de subir na carreira pelo mérito. A distinção entre os dois conceitos de igualdade é simples. O primeiro, que os socialistas defendem, representa uma imposição do Estado. O segundo, defendido pela Iniciativa Liberal, representa uma escolha livre e voluntária de cada indivíduo de ser o que quiser, fazer o que quiser, realizar-se como quiser, independentemente de ser homem ou mulher. Este relatório traz-nos um número que é chocante. A disparidade salarial em Portugal corresponde a uma perda de 58 dias de trabalho remunerado para as mulheres. Este número não significa por si só e necessariamente que existe a desigualdade de oportunidade para as mulheres, mas é revelador de escolhas que as mulheres fazem e, é nossa convicção, não as fazem de forma livre, nem dispondo das mesmas opções. Por isso, não devem restar dúvidas que a Iniciativa Liberal reconhece que esta desigualdade existe. Reconhecemos que as raparigas e os rapazes deste país são educados de formas diferentes e incentivados a procurar atividades diferentes. Reconhecemos que as mães e os pais trabalhadores não são tratados de igual forma na conciliação do emprego com a família e que também não lhes é exigido o mesmo com prejuízo para as carreiras das mulheres. A luta pela igualdade de oportunidades entre homens e mulheres não está a ganha e os liberais aqui estão para ajudar a travá-la.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. Relativamente ao relatório sobre o progresso da igualdade entre mulheres e homens no trabalho, no emprego e formação profissional, não podemos deixar de notar algo que é uma evidência incontornável. As questões de género marcam ainda hoje a nossa sociedade e, no caso em concreto do relatório em análise, também as escolhas formativas dos nossos jovens. O relatório refere que nos cursos científico-humanísticos gerais se fica uma frequência predominantemente de alunas, ao invés dos cursos profissionais onde predomina o sexo masculino. Na base deste fenómeno estarão naturalmente questões de interesse vocacional, mas também estão fatores como os estereótipos, a cultura, padrões e expectativas sociais. É irrefutável que o caminho que se tem feito em matéria de igualdade, mas enquanto sociedade continuamos a transmitir mensagens mais ou menos claras sobre escolhas e oportunidades em função do género. Estas mensagens, muitas das vezes inconscientes e culturalmente enraizadas, demonstram que é preciso fazer muito mais para combater a desigualdade de género. Os dados revelam taxas de escolarização superiores nas mulheres, particularmente ao nível do ensino superior, maiores taxas de participação em atividades ao longo da vida, menores taxas de retenção e desistência em todos os níveis de escolaridade. E, no entanto, continuamos a assistir a taxas desiguais de emprego entre géneros. Continuamos também a assistir menores taxas em relação àquilo que é a participação na vida pública e política. E em 2019, veja-se, por exemplo, que mais de 31.300 mulheres se encontravam em situação de desemprego do que os homens, sendo esta situação transversal a todas as faixas etárias do género feminino. A taxa de emprego feminina cresceu menos do que a masculina e continua também a ser mais elevada em todas as regiões do país. Apesar das mulheres terem níveis de escolaridade mais elevados, a taxa de feminização continua assim a não ter uma correspondência com os níveis de qualificação profissional mais elevados e também de empregabilidade. A distribuição do emprego por setor de atividade económica continua a evidenciar esta segregação do mercado de trabalho em função do género. Pensa embora as mulheres estarem, de facto, sobre-representadas nas administrações públicas e constituírem mais de metade dos trabalhadores mais qualificados, a taxa de feminização dos grupos dos representantes do Poder Legislativo e dos órgãos executivos permanece ainda baixo. Mesmo apesar dos passos positivos que neste caminho se têm feito, as desigualdades e o fosso permanecem ainda muito persistentes. As mulheres continuam a oferir menos de 148,90 € ao mês do que os homens, com a disparidade salarial entre homens e mulheres a acentuar-se na medida em que aumenta o nível de qualificação profissional. Também no contexto da crise socioeconómica que vivemos, se verificou esta desigualdade que se acentuou, agravando os níveis de empobrecimento no género feminino e aumentando o fosso pela falta de oportunidades, num ciclo vicioso que arrasta gerações. Queremos construir uma sociedade que demonstre aos nossos filhos que ser homem ou ser mulher não lhes trará obstáculos nem limitações na realização das suas aspirações ou no acesso às oportunidades. Uma sociedade justa para que funções e competências equivalentes garantam remunerações e carreiras iguais, que garantam que nenhuma das nossas crianças, menina ou menina, julgue que um género é superior ou inferior em relação ao outro e que tenha nos pais e no país uma referência a uma sociedade verdadeiramente justa e igualitária. E para concluir, que de facto, Sr. Secretário de Estado, o Estado também não se demita de ter aqui uma construção de contribuição.